Era uma vez, há 250 milhões de anos atrás. Há 250 milhões de anos atrás, os continentes da Terra não eram como são hoje. Não havia nem América do Sul, nem África, nem Austrália, nem Índia. Há 250 milhões de anos atrás, o que havia era o Gondwana, o supercontinente que reunia o que hoje são os continentes do hemisfério sul. Há 250 milhões de anos atrás, o Oceano Atlântico não separava a América do Sul da África. A Índia se encaixava entre o Oeste Africano e a Antártica, e a Austrália quase tocava a costa leste da Antártica. Mas em 250 milhões de anos, esses continentes se afastaram muito uns dos outros e continuam se afastando, num movimento conhecido como deriva continental. A América do Sul, por exemplo, se afasta da África a mais de 6 centímetros por ano. No programa de hoje, três geólogos falam da flora, da fauna e das pesquisas que se fazem sobre o Gondwana.
Para falar sobre o Gondwana, nós vamos conversar agora com o geólogo Antônio Carlos Rocha Campos, professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Professor Antônio Carlos, como que a ciência pôde encontrar argumentos para provar e para fazer possível que se entendesse a existência desse grande continente que foi o Gondwana?
Bem, eu acho que a evidência inicial se baseou na similaridade do litoral, né, das costas da África Ocidental e da América do Sul. Esse encaixe perfeito, né, da morfologia das duas costas foi uma coisa notada há muito tempo atrás, desde o século XVIII, pelo menos. Bem, posteriormente, essa ideia ficou perdida no conhecimento científico. Aí nós tivemos a adição dos conceitos ligados à ocorrência de rochas e fósseis similares em continentes hoje isolados. Inicialmente, sedimentos que depois foram considerados como característicos do Gondwana foram encontrados na Índia, posteriormente na África, depois na Austrália, no final do século passado no Brasil, sedimentos indicativos de ocorrência de glaciação e seguidos de sedimentos portadores de carvão com uma flora muito característica, com elementos muito característicos. E depois nós tivemos ainda a adição das evidências de ordem geofísica, não é? Quando foi possível se determinar a paleolatitude, a posição pretérita, paleogeográfica de continentes através de métodos geofísicos, paleomagnéticos. Então, nós tivemos então a adição de um outro componente no processo. Finalmente, nós tivemos também a evolução dos conhecimentos a respeito da tectônica da crosta da Terra, da litosfera terrestre, não é? Com o aparecimento da teoria da tectônica global, da expansão dos fundos oceânicos, a ideia de que os oceanos são feições mais ou menos recentes na crosta da Terra e de que existem processos que ocorrem no manto da Terra que explicariam, então, essa formação de crosta nova, crosta oceânica nova, a separação através de processos ligados à convecção no manto e focos de calor no manto, né? As plumas quentes do manto e assim por diante.
E, professor, como é que a gente pode tentar explicar o que condiciona a direção dessa deriva dos continentes? Se a gente pensar que Gondwana era um grande continente e que a partir daí eles foram escorregando pela superfície do planeta e foram tomando a feição que tem hoje, o que causa essa deriva?
Bem, para explicar isso, nós teríamos que, na verdade, explicar que a concepção hoje que se tem a respeito da litosfera terrestre é de que ela é subdividida em várias placas. Essas placas, por assim dizer, deslizam sobre descontinuidades dentro da estrutura interna da Terra, do manto da Terra. De modo que, a uma certa altura, houve um conjunto de circunstâncias que propiciou a fragmentação e a separação. Agora, a partir daí, a direção que cada um dos segmentos seguiu, isso está condicionado pela estrutura interna da crosta, pelos fenômenos que ocorrem internamente, não é? E esses fenômenos são fenômenos que estão ocorrendo atualmente. A separação entre África e América do Sul é um fenômeno que está ainda em processamento, não é? Isso pode ser medido até, e isso ocorre à razão de alguns centímetros por ano.
Professor Antônio Carlos, mais uma pergunta é a seguinte: a gente sabe da importância que os pesquisadores dão para a Antártica, do continente antártico, nas pesquisas sobre Gondwana. Me parece que é porque quem olha o mapa do Gondwana percebe que a Antártida ocupava uma porção bastante central. Ele estava interligado com todos os outros continentes que faziam parte desse grande continente. Que pesquisas estão sendo feitas hoje na Antártica e de que maneira essas pesquisas estão colaborando para se entender melhor, mais precisamente, o que foi o Gondwana?
A Antártica, como você mesmo colocou, ela é foi um continente que teve contiguidade com todos os outros, de modo que os fenômenos geológicos que ocorreram na Antártica têm a ver com fenômenos geológicos que ocorreram em outros continentes também. De modo que a continuidade de estruturas geológicas que chegam até as margens dos diversos continentes que tiveram em contato com a Antártica na época da pré-deriva, pré-separação, podem ser encontradas, podem ser procuradas e são encontradas na Antártica. Por exemplo, a Antártica é atravessada por uma cadeia de montanhas, por uma faixa de montanhas antigas, dobradas, hoje erodidas, recobertas por rochas mais jovens, e a continuação dessa faixa dobrada pode ser encontrada na América do Sul, pode ser encontrada no sul da África, de modo que é através dessas extrapolações que a gente faz do que é conhecido nos continentes periféricos para a Antártica é que a ciência progride no sentido de obter comprovação da teoria, né? Os geólogos brasileiros estão contribuindo nesse sentido também através de pesquisas que estão realizando na Península Antártica, há equipes daqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, equipes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudando rochas e estruturas relacionadas com o processo de fragmentação e separação da América do Sul e a parte da Península Antártica. E, de modo que há realmente uma contribuição também brasileira nesse sentido, no sentido de procurar elementos para um ajuste fino entre a Península Antártica e o Sul da América do Sul, que ainda é um problema em aberto no caso da reconstrução do antigo Gondwana.
Um dos principais recursos usados para pesquisar o Gondwana é o estudo dos restos fósseis. No Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, o geólogo Ronaldo de Carvalho estuda fósseis de animais que viveram há mais de 300 milhões de anos atrás, nas costas do Brasil, da África e nas Malvinas.
Professor Ronaldo, que forma animal habitava o Gondwana? O senhor pode dar uma descrição dessa fauna que habitou o Gondwana há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás?
Pois não. Nós teríamos, sobretudo, aqui na Bacia do Paraná, representados pelos invertebrados chamados braquiópodes, que é um tipo de concha, como nós conhecemos, digamos, fazendo uma analogia, como os mariscos que se conhece aqui na costa. Embora exista uma diferença, que esses mariscos são os moluscos. Mas os braquiópodes são conchas de carbonato de cálcio, sobretudo os articulados, e que possuem duas valvas, no caso a ventral e a dorsal, sendo a ventral a maior. E viviam fixo no substrato através de um músculo chamado pedicular. Além desses, existiam também os braquiópodes que são chamados inarticulados, que são conchas de quitino fosfática, semelhante a língulas que nós conhecemos no presente. Mas a grande importância deve-se, sobretudo, ao estudo dos articulados. Esses que estão dispersos têm maior variação em formas. Além disso, eles apresentam, dentro do tempo geológico, uma evolução rápida. O que quer dizer isso? Que tiveram, digamos, seus ancestrais tiveram descendentes no decorrer do tempo geológico, que aí são englobados em famílias, gêneros, espécies, que são muito bem estudados e servem para datar as rochas. Esses braquiópodes, portanto, você encontra em rochas sedimentares da Bacia do Paraná, das Ilhas Falkland, correto? E na África do Sul. A presença desses fósseis em rochas sedimentares comprova que realmente existia no passado aquilo que nós chamamos de Gondwana. Em outras palavras, nós não tínhamos ainda, nesta época, sobretudo aqui no Paleozoico Médio, nós não tínhamos a presença do atual Oceano Atlântico. Como esses continentes estavam muito próximos e existiam essas bacias sedimentares amplas que abrangiam parte desses continentes integrados, agora chamado Gondwana, certo? Esta fauna, depois de falecida, ficou depositada nos sedimentos que compõem as rochas sedimentares. E hoje, como geólogos, nós vamos ao campo, não só aqui na América do Sul, outros na África do Sul, outros nas Ilhas Malvinas, e coletam esses sedimentos para estudar as características litológicas, para definir o tipo de rocha e, junto a isto, também os fósseis, certo? Para demonstrar que ali havia um grande mar conectado nessas partes. Como é que a gente faz isso? A gente pega esses fósseis, identifica-os em termos de família, gênero e espécie. E verificamos, por exemplo, a que idade eles pertencem. Para isso, você tem o uso de uma bibliografia mundial vasta. Os pesquisadores vivem dessa bibliografia. E com esses dados, plotados em um papel, em um mapa, você recompõe a sua paleogeografia, isto é, a geografia do passado, onde você pode muito bem verificar no seu mapa onde era mar, rio, delta e o próprio embasamento, tá? É como o granito, o basalto, etc, etc.
No caso, é curioso o fato de estar pesquisando dentro do Gondwana, na fauna, animais marinhos. E exatamente como o senhor falou, na bacia do Paraná, por exemplo. Como é que é isso da gente não ter mais o mar lá? E na época tinha, não tinha? Como é que era o ambiente daquela época para a gente, de repente, encontrar nesses sedimentos da bacia do Paraná animais marinhos daquela época?
Isso aí, através de estudos geológicos, então, acoplado à paleontologia, você consegue, como eu falei anteriormente, delimitar áreas através dessas amostragens que vêm os fósseis, e você consegue fazer o contorno do seu limite da bacia, certo? E o que era continente ali ao lado da bacia, terra firme, como a gente fala. Então, é justamente através destes fósseis, estou repetindo, que você consegue fazer uma geografia do passado. Agora, como seria a geografia do passado nesta época? Bom, os continentes todos juntos, como eu já falei, e esse grande mar ali interligados, certo? Tendo esta fauna presente. É óbvio, se esses continentes eram próximos entre si, esses animais no estado larvário teriam maior probabilidade de a água o quê? Transportá-los para diferentes partes, como, por exemplo, aqui na América do Sul, na África do Sul e as Ilhas Malvinas, por exemplo, que nós estamos só limitando-se a esse aspecto. Muito bem, as distâncias eram curtas. Hoje, por exemplo, é impossível você ter um animal deste aqui na costa de Santos, por exemplo, e o seu estágio larvário ser transportado lá para a África, que tem todo esse Oceano Atlântico. É uma barreira imensa, né? O que não existia no passado. Então, nós podemos imaginar que no passado era um mar vastíssimo, interligados. Você entende? Que tinha uma temperatura ideal, uma salinidade ideal, uma oxigenação ideal, micro-organismo para alimentação desses invertebrados ideal. E eles podiam o quê? Sobreviver e evoluírem dentro desses períodos geológicos em que eles viveram. Então, seria um mar vastíssimo, um mar grande mesmo, uma grande bacia, certo? Com aquele mar, onde estava havendo as deposições de sedimentos, formando as rochas sedimentares que nós conhecemos, e esses animais convivendo aí. Após isto, então, quando nós temos o término aqui do Gondwana, isto é, a separação dos continentes, o que é que nós vamos ter? O registro geológico através dessas rochas sedimentares. Agora, com esses organismos, no caso dos braquiópodes, por exemplo, que eu estou me referindo, que são as conchas, fossilizadas. Então é por isso que nós, trabalhando na Bacia do Paraná, encontramos formas semelhantes àquelas formas fósseis que geólogos lá na África do Sul encontram, e outros aqui nas Ilhas Malvinas, por exemplo, encontram também semelhantes. Então, isso faz nós refletirmos, pensarmos, enfim, que esses continentes só poderiam estar próximos, isto é, o continente africano e o continente sul-americano. E essas tais ilhas Malvinas, desculpe estar, né, estariam bem próximas de nós aqui na América do Sul, como também a Austrália esteve, a Antártida também.
Professor Ronaldo, em síntese, o senhor podia dizer, por exemplo, qual é a importância de se estudar a fauna do Gondwana? O que, que a fauna do Gondwana pode provar, pode demonstrar para a gente?
Bom, ela pode ajudar em muitas coisas. Primeiro, ela demonstra que, isso aí é um fato comprovado já, ela demonstra, por exemplo, que esses continentes que já me referi estavam próximos uns dos outros e não havia esse Oceano Atlântico. Por outro lado, estudando as faunas, você pode então recompor a geografia do passado. Em outras palavras, nós chamamos paleogeografia. Ora, se nós temos um mapa mostrando como era a geografia do passado, vem outra importância. Você tem o quê? A posição dos continentes. Onde era mar, onde era lago, onde era rio, onde era montanha, enfim. Aí você tem o quê? Você tem os dados para procurar os recursos que a Terra te oferece, como gases, os hidrocarbonetos em geral, gases, o petróleo, certo? Você tendo o mar, você pode saber, você tem aqui, por exemplo, um escudo qualquer, correto? Uma rocha ígnea aqui, que porventura, se ela tem minerais radioativos, um exemplo simples, se ela tem minerais radioativos como urânio, com o passar dos anos, houve erosão, esse urânio poderia estar depositado aonde? No mar. Você entende? Então, tudo isso a gente faz justamente para procurar os recursos que a Terra oferece ao próprio homem.
Também no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, o professor Oscar Hössler coordena o Programa Internacional de Correlação Geológica número 237, um projeto que reúne paleobotânicos do mundo todo, que estudam a flora do Gondwana. A respeito da flora do Gondwana, tome ciência ouviu o professor Oscar Hössler.
Professor, parece lógico que quando a gente encontra fósseis de plantas de espécies idênticas em locais muito distantes, isso leva a supor que ou essas regiões um dia estiveram muito próximas, ou havia algum meio, algum canal de comunicação entre essas regiões. E parece que esse é um dos argumentos para que se prove a existência do Gondwana. Professor, exatamente que espécie de fósseis foram encontrados que vieram confirmar essa teoria?
Essas plantas que você pergunta quais seriam, nós temos desde as plantas do Permiano, que nós podemos colocar 200 e tantos milhões de anos atrás, até formas mais recentes, quando começa a ruptura dos continentes e começa a progressiva diferenciação dessas floras, né? As mais antigas, que apresentam grande semelhança entre os continentes, faziam parte da chamada flora de Glossopteris. Glossopteris é apenas um dos gêneros de plantas, composto por várias espécies, porém, ao lado delas, ou seja, conjuntamente com esses gêneros, são encontrados vários outros que igualmente apresentam semelhança entre essas várias ocorrências em diferentes continentes, hoje muito separados. Como nós não encontramos floras semelhantes mais ao norte, ou seja, o canal de comunicação entre elas não podia ter se dado via setentrional, no início, de fato, houve essa ideia de que, de fato, os continentes deveriam estar unidos e que isso tudo constituía uma única região florística, com algumas diferenças entre os vários setores, porque essa região, de fato, era muito grande, cobria várias latitudes, mas, por outro lado, com muitas semelhanças, o que mostrava que havia uma troca genética entre elas.
Professor, se a gente pensar num continente, num só continente, né, que abrangesse Austrália, América do Sul, como o senhor disse, África, Índia, tudo junto. Se a gente fosse pensar no ambiente desse continente, né, se a gente fosse pensar em termos de botânica, que tipo de vegetação existia nesse continente? Daria para a gente tentar visualizar como seria o ambiente desse supercontinente, dessa incrível porção de terra?
Olha, esse continente, portanto, compreendendo esse lugar onde nós vivemos agora, viveu por vicissitudes ambientais que variaram muito ao longo desses milhões de anos, né? É preciso lembrar que nós tínhamos talvez já, isso não é totalmente certo, mas há mais de 600 milhões de anos esse continente já estaria existindo, e somente há 100 milhões de anos atrás é que ele começou a sua ruptura. De modo que ao longo dessas centenas de milhões de anos da sua existência, o panorama de paleoclimático e, consequentemente, o biológico também, e a própria consequência da evolução da vida nesse tempo, foi mudando muito esse panorama. Nós tivemos, por exemplo, uma época, foi no final do Paleozoico, né? O Paleozoico termina uns 230 milhões de anos atrás, mais ou menos. Um pouco antes, nós tínhamos esse continente todo muito próximo do Polo Sul. De modo que nós tínhamos uma grande glaciação. A glaciação que hoje cobre o continente Antártico, quase que completamente, cobria grande parte do continente gondwânico. Então, se imagine como é que isso afetou a vida como um todo. Então, o registro fossilífero que nós temos nessa região pode ser buscado nas áreas periféricas dessa glaciação, e nós já estamos conseguindo aos poucos reconstituir, saber onde estavam essas áreas periglaciais, poder ser assim chamadas, essas áreas periféricas não glaciadas. Posteriormente, nós temos a retirada gradativa do gelo, ou seja, a movimentação de toda essa massa continental para latitudes mais baixas. O clima foi se aquecendo, e nós temos o desenvolvimento de uma rica vegetação, que é justamente formada por essa flora de glossópteros, ainda em condições mais ou menos temperadas. O clima foi rapidamente se tornando muito árido. Primeiro começou com úmido, depois pós-glacial, passou para muito árido, até que há 220 milhões de anos atrás nós tínhamos praticamente uma grande porcentagem, não podemos delimitar inteiramente, mas podemos dizer que pelo menos mais da metade, provavelmente bem mais da metade, de toda essa área constituiu um enorme deserto, um deserto maior do que qualquer deserto que nós conhecemos atualmente, né? Nós tivemos nesse tempo a mudança muito grande da vegetação. Grande parte de toda a vida que existiu sobre esse continente mudou rapidamente numa resposta a esse ambiente. E nós temos a substituição da chamada flora de glossópteros por uma flora de dicroídeo. E o interessante é que aí estão associados a esta flora os primeiros animais que têm alguma semelhança com os mamíferos já, que são os terapsídeos, e que são encontrados aqui, por exemplo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, são encontrados na África, na Beaufort e assim, também na Índia, no Panchet e assim por diante, né? Bom, inclusive na Antártica também nós temos reminiscência dessa vida nesse tempo, né? Bom, essa vida foi modificando ainda, nós tivemos a flora de Ptilophyllum que seguiu durante o Jurássico, e finalmente no Cretáceo, fim do Cretáceo inferior, mais ou menos, né? Ou seja, mais ou menos uns 100 milhões de anos atrás, quando inicia a ruptura de todo esse continente, nós temos uma explosão de formas de insetos como nós conhecemos hoje, e paralelamente, quase que num processo hoje considerado quase que seguramente já como coevolução, as angiospermas, ou seja, as plantas com flores, certamente numa mútua combinação de polinizadores e fornecedores de néctar, não é mesmo? E isso conduziu a uma explosão muito grande. E ao mesmo tempo, os continentes separando criaram um isolamento de grandes populações, tanto animais como vegetais, criando uma especiação muito grande. Então, diversificando ainda mais, de modo que a vida passou a ser tremendamente abundante depois disso, né? Bom, isso, evidentemente, num panorama muito rápido, nós percorremos aqui duas centenas de milhões de anos em questão de poucos segundos, né?
Exato. Professor, uma pergunta que já é mais uma curiosidade minha é a seguinte. Quando a gente pensa em animal pré-histórico, vem na cabeça dinossauro, né, estegossauro, pterossauro, quer dizer, a gente tem uma imagem, né, muito firmada do que eram esses animais pré-históricos. Agora, a flora, quando eu penso numa flora pré-histórica, eu não consigo imaginar, eu não consigo visualizar o que, que era isso. Como que era? Existia essa diferença fundamental que existe entre os animais que a gente conhece hoje, os animais pré-históricos? Isso existe uma correspondência quando a gente pensa em termos de flora também?
Você perguntou se elas são muito diferentes das atuais, né? São muito diferentes. Nós examinando uma floresta do Carbonífero, por exemplo, né, nós vamos ver florestas com árvores grandes também, né, 30 metros de altura ou até mais, né, com troncos até 2 metros, alguns. Né, mesmo aqui na região gondwânica, aqui nós estamos uma latitude um pouco mais elevada, né, a grande parte do tempo, no Paleozoico, Nós temos mais florestas temperadas, muitas plantas de menor porte, mas mesmo assim nós encontramos a todo momento aí troncos com mais de meio metro de espessura e assim por diante. Ou seja, havia florestas com plantas de certo porte e uma certa exuberância, ou seja, havia muita variedade, principalmente nas áreas mais tropicais da época, né? E nós aqui que temos grande parte, uma boa parte do nosso país, numa região passando de temperada a tropical, nós estávamos em latitudes mais elevadas, ou seja, mais frias, não é mesmo? Então isso condicionava uma flora diferente. Já no Cretáceo, a posição latitudinal do nosso continente era bastante próxima da atual, então já as condições já tinham mudado bastante. Mas a vegetação, de fato, variou bastante durante esse tempo. Basta ver que quase, se nós olharmos aqui o bosque da Cidade Universitária aqui, ou qualquer um dos parques aqui de São Paulo, né, que é uma reminiscência muito parcial da vegetação natural que antes existiu por aqui, ou mesmo em outras regiões, né, nós vamos ver que grande parte dessas plantas são angiospermas. Ora, antes do Cretáceo nós não tínhamos essas plantas, né? Então não tínhamos a grama, né? não tínhamos o capim, não tínhamos praticamente todas as plantas que hoje nós nos alimentamos de grãos, nós não tínhamos naquele tempo, não é mesmo? Então só por aí você já pode ver que diferença seria nós nos reportarmos, nós irmos até esse tempo e observarmos essas florestas, né?
O Gondwana, sua fauna, sua flora, seus limites, serão discutidos por pesquisadores do mundo todo no 7º Simpósio Internacional do Gondwana, em julho, aqui em São Paulo.